Bem-vindos de volta! Hoje, para este episódio, trazemos um homem que aos 40 anos se continua a considerar um aluno.
Um atleta que marcou muitos pontos, mas que, acima de tudo, continua a dar cartas enquanto professor.
Para esta tertúlia, trouxemos um convidado que nos vem falar do seu desporto, o judo.
Vão ser abordados temas como a inovação tecnológica,
as mudanças de regras
a biomecânica.
e até um pouco da fisiologia do exercício por trás de um grande lutador de judo.
Trazemos hoje o professor
Tiago Silva.
Facto aleatório do episódio.
Sabiam que só nos Jogos Olímpicos de 2012 a aldeia olímpica precisou de mais de 165 mil toalhas durante 2 semanas? Deixamos-vos com este facto e esperemos que gostem do episódio. Táticos do desporto.
Exatamente.
Por exemplo, isso aconteceu no futebol, aconteceu no judo. Houve tantas mudanças em 10 anos que os atletas andam menos curvados, andam mais direitos e andam a fazer um judo mais clássico porque têm limitações, já não podem apanhar as pernas dos adversários, como por exemplo no meu tempo de competidor. E isso transformou a forma como se dá o treino e transformou-se a forma. Voltámos outra vez, felizmente, ao judo mais tradicional e o judo estava a aproximar-se muito de modalidades como a greco-romana, como o sambo. Que é uma espécie de judo da escola russa, que tem umas características. É uma mistura entre luta livre olímpica e o judo, não é? Como sabem. E isso transformou radicalmente a modalidade. E o condicionamento dos castigos, das punições, da área, o tempo, em termos metabólicos, a estrutura temporal do combate, do ponto de vista metabólico, aquilo que é o desgaste e daquilo que é a aplicação prática no treino, também interfere muito com a mudança. E da caracterização da modalidade. Estes aspectos condicionam-nos a nós, imensos treinadores, no terreno, para montar a estrutura do treino, para se pensar desde a microção de uma sessão de treino até um aspecto mais amplo da periodização para uma época desportiva.
E já agora, professor, já aproveitando esta ideia, é verdade, e era uma das questões que nós tínhamos aqui pensadas, era isso, era perceber de que forma é que também o judo está a evoluir, se é numa fase mais tática, se é numa fase mais técnica, se é para uma fase mais de, e está a evoluir pelas questões de alterações das regras, que era uma das coisas que nós também já tínhamos aqui mencionado. O professor sente que as regras, por exemplo, em Portugal, esta evolução que houve nas regras já está consolidada? Estamos prontos para começar a ver novas regras, nova evolução tecnológica? Ou ainda estamos numa fase de adaptação a essas regras que o professor estava a referir?
Olha, Alexandre, do ponto de vista da hierarquização da resposta, eu vou-te dizer aqui, tentar estabelecer aqui um paradigma para vocês perceberem, porque também não são da modalidade, é mais difícil para vocês, não é? Que é, já agora, para tentar falar para que toda a gente entenda, que é a questão de as mudanças são feitas ao nível da FIS. Existem reuniões com treinadores e com árbitros, as decisões são tomadas, são feitas propostas que depois, normalmente, ou são votadas e os árbitros, imaginem, há uma reunião com 1000 pessoas numa sala e as coisas são votadas, são interpretadas ao pormenor, percebem-se aquilo que é o custo-benefício e aquilo que condiciona uma nova regra, por exemplo, os 3 castigos ou 2 castigos, o pegar, quanto tempo é que eu posso estar com uma pega que não é uma pega clássica, que é uma pega cruzada em que eu estou limitado. Se eu fizer um cruzado pega no judo, tenho que atacar logo. E antigamente não era assim. Por exemplo, não poder atacar abaixo do nível do cinto, antigamente não era assim. E essas regras vêm de um plano superior, vêm da Federação Internacional de Judo, e as federações rapidamente têm que adotar. E depois, normalmente, é por ciclos olímpicos. Ou seja, em 4 anos, vê-se como é que os atletas se adaptaram. Depois as coisas vão sendo useadas. Às vezes é mudanças muito ténues. Outras vezes há mudanças mais radicais. Eu chamava a atenção para o seguinte. Por exemplo, nós temos uma super atleta no judo em Portugal, como vocês sabem, que é a Thelma Monteiro, não é? Que toda a gente, de uma maneira ou de outra, já ouviu falar da Thelma, felizmente, não é? A Thelma, talvez para o comum dos mortais, é uma coisa que o Rodrigo lembrar-se-á, eu até costumava dizer nas aulas. Nós olhamos para a carreira da Telma e a Telma tem uma medalha olímpica. O normal na carreira da Telma seria ter pelo menos mais uma medalha olímpica. Ela foi a 2008 a Pequim e a 2012 como candidata a ganhar a medalha de ouro e nem sequer saiu de lá com uma medalha. E lá está, a Telma já ganhou imenso, é uma atleta que é super medalhada e naqueles dois ciclos olímpicos, naquele dia, preparou-se 4 anos e aquilo falhou, do ponto de vista do processo. Até mental, da forma como aprender a ganhar uma medalha olímpica, a verdade é que aquilo não, aqueles 2 dias, quer em Pequim, quer em Londres, não eram o dia da Telma. Isto para dizer o quê? Para dizer que, por exemplo, de Pequim para Londres, num ciclo olímpico para o outro, as regras mudaram radicalmente e o tipo todo de judo que a Telma fazia, os tipos de ataques que a Telma fazia, para ser mais claro, ficaram condicionados, porque a Telma apanhava muitas pernas nos ataques. E ela deixou de poder fazer isso. E aquilo que nós ouvíamos no judo internacional, por os maiores especialistas, e até os comentadores, às vezes nos campeonatos do mundo, os comentadores da Eurosport, os famosos comentadores, diziam: Ah, Telma, agora com mudança de regra, mudou de categoria, mudou de regra, as regras mudaram, perdão, a Telma está acabada, está no fim da linha. Vaticinaram muito precocemente o fim da Telma. A verdade é que estamos em 2020. E a Telma continua a ganhar medalhas, não é? Com 34 anos, continua com uma carreira inacreditavelmente de sucesso. E é uma das atletas mais medalhadas da história do judo mundial, de todos os tempos. O que é inacreditável. Ou seja, ela soube adaptar-se. É a mesma coisa que agora pedirem ao Ronaldo, quase. Eu sei que a comparação parece um bocado estúpida, mas é quase como pedirem ao Ronaldo: Ronaldo, a partir de hoje tu já não podes marcar golos com o teu pé direito, só podes marcar golo com o pé esquerdo. E o homem reinventar-se. Ou não poder fazer a finta favorita, se quiserem. O que a Telma teve que passar foi uma coisa deste género. Ou dizerem ao Nelson Évora: tu agora não podes fazer triplo salto, vais ter que fazer o salto em comprimento. A mudança que a Telma teve que fazer foi deste género. E ela adaptou-se. E esse processo de adaptação é muito interessante analisar. Como é que esta miúda se conseguiu reinventar e ter sucesso, e ainda mais sucesso do que aquele que tinha.
E eu acho que as modalidades, no geral, se calhar os grandes nomes que ficam, por vezes não os grandes nomes vencedores, mas os grandes nomes como o da Telma que ficam, é mesmo por terem essa capacidade de conseguir adaptar aos diferentes ciclos e às vezes até mesmo o simples facto de saber que há um opositor diferente no próximo ciclo olímpico, porque em 2008 começou a surgir um potencial nome que em 2012 pode ser um grande nome. Eu acho que isso provoca grandes alterações em termos de treino. O professor abordou aqui a questão das regras no judo e eu acho que nós sempre que falamos às vezes em mudanças táticas no desporto derivada das regras, relembramos do exemplo do judo, porque é um desporto centenário, não é? O judo já existe há bastantes anos, há muitos anos. De que forma é que o professor vê que as regras evoluíram? Porque é que elas tiveram que evoluir? Ou seja, nós muitas vezes pensamos que as regras do judo simplesmente evoluíram no sentido de uma melhor autodefesa do atleta, para uma proteção do atleta, porque sabemos e vimos alguns casos, como foi, não lembro bem de quem é que foi o participante num Mundial, numa entrada às pernas e a partir de um tornozelo, que ia manchar a reputação ou ia manchar o percurso dele para entrar nos Jogos Olímpicos, pelo qual acabou de ser medalhado. Há bocado tínhamos esse exemplo, não me recordo, não peço desculpa, já vou pesquisar melhor.
Eu não percebi foi o que disseste, Rodrigo. Um atleta aqui.
Deixa-me lá aqui, eu tenho aqui, que apontámos e tudo.
Foi um atleta que fizeram-lhe uma projeção para fraturar o tornozelo e que ele tinha um acesso para os Jogos Olímpicos, era a altura de Jogos Olímpicos e ele ia falhar no ciclo olímpico por causa disso. Pronto,
Mas é.
e a questão é mais nesse sentido: as regras mudaram, desde as chaves no cotovelo, as imobilizações, essas questões todas, que foram mudando. E pronto, e a pergunta do Rodrigo vai nesse sentido: é se vamos continuar a assistir a essa, digamos assim, esses upgrades, digamos assim, das regras. Para a defesa pessoal do atleta, se ainda há mais para melhorar, pronto, é mais por aí que o Rodrigo pergunta.
O, Normalmente as mudanças das regras das modalidades, que vêm, como vocês sabem, a nível superior, e às vezes até são endereçadas pelo próprio Comitê Olímpico Internacional, do género, ou vocês mudam isto, ou deixa de ser modalidade olímpica. No caso do judo, eu diria o seguinte, normalmente, apesar daquilo que vocês veem, que vocês virem um combate ao vivo, não é? Se vocês linkarem no YouTube ou se estiverem a ver na televisão em direto um grande slam ou campeonato do mundo, jogos olímpicos, independentemente da velocidade das projeções, uma projeção de judo pode ter entre 300 mil a 500 milissegundos, pá, em menos de metade de um segundo, é uma coisa absolutamente explosiva, rápida, na realidade os atletas têm um nível altíssimo de preparação e não se magoam, não é? Não fiquem a pensar que às vezes a pessoa sai com uma dor de costas e tal, é pá, aquilo, mas às vezes é como nós dizemos, é mais dor de alma. Mas o que eu vos tenho a dizer é que eu acho que o judo escudou-se muito bem, diferentemente de outros desportos de combate, e agora não vou ser mauzinho, não vou citar outros nomes, de outras modalidades de combate que se calhar desejariam ser modalidades olímpicas, e talvez por não ter esse cuidado com a questão da integridade física dos atletas, nunca conseguiram avançar para ser modalidade olímpica. Ou seja, vou-vos lembrar do seguinte, por exemplo, no judo, se eu fizer uma projeção e eu aterrar com o pescoço, eu, que tive uma conduta que pode condicionar a minha integridade física, não a do meu adversário, e eu sou expulso do combate, eu levo só com a máquina. Se o meu adversário, se eu projetar e ele utilizar o pescoço para não cair de costas, o meu adversário é expulso. Ou seja, isto é uma regra que defende brutalmente os atletas, como ninguém quer perder por ipon, não é? Ninguém quer perder, ainda mais pela vantagem máxima. Ou seja, se eu levar a Ansokomaki, é como a vantagem máxima para o meu adversário. Portanto, é o que é o técnico do judo, o combate acaba. E como ninguém se quer prestar esse serviço, a regra protege imenso que os atletas tenham uma conduta nociva, que é para ele próprio, que é para o adversário. Outro exemplo que eu dou, o judo no chão, o judo neoasa. Ou seja, antigamente havia luxações que se podiam fazer a partir do judo em pé. E hoje em dia é completamente proibido. Eu não posso começar uma luxação, nem um estrangulamento. Eu posso fazer uma transição, levar o combate para o chão. E atenção, o Rodrigo sabe isto e o Alexandre também, que vocês tiveram judo. Eu no judo só posso fazer uma luxação à articulação do cotovelo. Exatamente. Portanto, não posso fazer ao ombro, não posso fazer ao tornozelo, não posso fazer ao joelho. Por exemplo, no jiu-jitsu brasileiro isso já não é assim. Eu posso andar ali o tempo todo, tenho que me defender de alguma forma de todas as articulações, porque nunca sei de onde é que vem o perigo. E eu acho que nesse aspecto o judo, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o judo aperfeiçoou-se de uma tal forma e agora obrigando os atletas a ficar direitos e a não poder apanhar as pernas, tu de facto só podes cair numa projeção de judo se ela for bem executada do ponto de vista biomecânico. E o judoca tem tantos anos de preparação a cair que quando cai, nunca se vai magoar, não é? Àquele nível, nunca se vai magoar.
Ok. E nós tínhamos aqui pensado uma sugestão, tínhamos pensado porque é que ainda não evoluiu para aqui ou se alguma vez irá evoluir. Porque é que o judo não acompanhou o desígnio, se calhar, das outras modalidades de combate, ser por rondas, por assaltos, por exemplo. O professor via isso como uma evolução, mais na questão de análise tática do adversário e perceber, ele neste momento está a fazer isto, eu se interromper o combate, eu enquanto treinador consigo melhorá-lo neste aspecto. Como é que o professor via isso? Porque é uma discussão que nós temos tido e tem sido engraçada nas mais-valias que nós pudemos encontrar. Se calhar não estamos a encontrar, é tanto menos valias, que se calhar o professor também pode ajudar e explicar, se calhar, o porquê de ainda não ter evoluído para aí, é mais nesse sentido.
Não, atenção, Alexandre, a pergunta é pertinente, é uma belíssima pergunta. Já me perguntaram isso uma vez, e uma vez também fizeram uma pergunta interessante, que foi porquê que o espaçamento entre categorias de peso é tão considerável, não é? Nós temos 60 quilos, 66, 73, ou seja, os atletas normalmente têm que submeter a uma dieta alimentar muito rigorosa, não é? Têm que estar sempre a controlar o peso e sempre a saberem muito bem escolher os alimentos, aquilo que comem. Mas isso é normal em todas as modalidades, mas no caso das que têm categorias de peso, é mais óbvio, não é? A tua pergunta é interessante, mas atenção. Por exemplo, eu imagino a Rosie, a Ronda Rousey, não é? Que já foi uma atleta do judo, como vocês sabem, e que e que foi uma atleta que passou para o UFC, e agora temos aquela Harrison, que é bicampeã olímpica, que também foi para o circuito UFC, ou está a fazer a transição para o universo profissional do MMA, não é? Para depois fazer combates a nível profissional. Normalmente, aquilo que, por exemplo, aquela Harrison, se fizer amanhã um combate do UFC, ela é paga milionariamente para fazer um combate com as rondas que nós sabemos. Cada ronda tem X tempo e depois, a não ser que o combate acabe muito rápido, haja o que é o técnico e o combate acaba, porque alguém adormece ou porque alguém, o árbitro, por uma questão de segurança, considera que o combate terminou ou há uma submissão e o combate acaba, como vocês sabem. Na realidade, aquilo é um combate que ela faz num dia, tem meses e meses de preparação, metabolicamente ela tem a exigência de um combate com várias rondas. Ou seja, se vocês avaliarem tudo do ponto de vista dos métodos, do ponto de vista metabólico, um judoca que vá até à final num campeonato do mundo pode fazer 5 a 6 combates. Ou seja, tudo espremido, aquilo metabolicamente é muito desgastante. Por isso é que no judo nós temos combates de 4 minutos e eu avançando na competição, só que tenho que ir avançando na competição, não é? Eu posso ter que fazer 6 combates e às vezes até 7 combates de 4 minutos. Antigamente o tempo de combate era 5 minutos nos homens e agora passou a ser 4 minutos, há uns anos esta parte. E o que eu vos posso garantir é que um atleta, quando acaba um combate àquele nível, está no final de um dia de competição, está completamente a exausto, quer do ponto de vista periférico, quer do ponto de vista central. Está para morrer, porque é muito desgastante. E não se esqueçam que no judo há o golden score, se o combate acabar em verdade.
Sim.
Há um golden score contínuo, portanto. Eu até diria que se vocês quiserem comparar o esforço metabólico de um combate do UFC para um judoca no final de um dia de competição, mesmo que um McGregor vá ao final dos... Quantas rondas é que são no UFC? São...
Quando é combate para o título, acho que são 5 rondas. Quando é um combate normal, são 3. Funciona mais ou menos assim. 5
rondas, exato. Eu creio que são 5 rondas, mas se forem 3, eu também não te quero desmentir, Rodrigo. Eu não estou por dentro disso.
Eu se não estou em erro, acho que é se for um combate que não seja de título, são 3 rondas de 3 minutos.
Óbvio. Exatamente.
E se for um combate do título, aí sim são 5 rondas.
São 5 rondas.
De 3 minutos, a maior de 5 minutos. Assim. O tempo não tenho a certeza, mas sei que é 3 e 5 rondas.
Pronto, mas agora é fazer essa análise, e não é, nós, vocês tiveram prescrição do exercício, é fazer essa análise metabólica, claro que tinha que saber frequências cardíacas, lactatos, cortisol, mas se avaliar do ponto de vista metabólico, o cansaço do atleta e a exigência metabólica do exercício, até que são coisas diferentes, como vocês sabem, eu diria que o judoca não está menos cansado, vai estar, do ponto de vista do rosto, não tem o rosto ensanguentado, não tem um dente para dentro, porque a estrutura da modalidade protege a integridade física, lá está. Não é?
Então vou se calhar fazer a pergunta de outra forma, para tentar perceber aqui a opinião do professor, que está muito mais dentro da modalidade do que eu. Por exemplo, será que... Como é que eu vou formular isto? Não será se calhar mais vantajoso para o atleta, se calhar, por exemplo, ter 2 rounds de 2 minutos com um intervalo de 30 segundos no meio? Ou seja, se calhar ele não consegue fazer uma certa recuperação de modo a ter, por exemplo, 2 rounds de 2 minutos também intensos. Ou seja, se calhar o esforço final poderia ser igual, porque se calhar conseguia aumentar a intensidade nos 2 rounds, mas como tinha aquele período de descanso no meio, o professor acha que isso pode ser uma... Se calhar daqui a uns anos poderemos ver um Comitê Olímpico Internacional a propor isso para tornar, se calhar, o judo mais apelativo em termos visuais?
Olha, eu vou ser totalmente sincero, ao Rodrigo e Alexandre, eu não me parece que... Posso estar enganado, e nós, se calhar, daqui a 20 anos vamos ter esta conversa e vocês vão dizer, está a ver, professor, temos razão. A verdade é que as modalidades evoluíram muito, e se dissessem alguém em 1964, nos Jogos de Tóquio, a primeira vez que o judo foi modalidade olímpica, olha, sabes que daqui a uns anos, em 2020, não se vai poder agarrar pernas no judo. As pessoas, se calhar, não é?
Exatamente.
Teriam a reação que eu estou a ter agora, de certa forma, uma reação conservadora. Eu não me parece que a modalidade algum dia evolua para aí por uma razão. Porque tu tens uma lógica muito da terminologia japonesa. O judo, apesar de ser um desporto absolutamente universal, tudo o que tu ouves num combate, em termos de arbitragem, é dito em japonês. Hajime, mate. Ou seja...
E as próprias técnicas, não há tradução, é tudo em japonês.
Exatamente. E neste caso o atleta só tem noção da pontuação porque também olha para um quadro eletrónico, Vasari, a Vasari Tipon ou Vasari, e depois os castigos e o Ippon, que é o tal a perfeição, não é?
Perfeição, exatamente.
É o que é o técnico do judo. E na realidade, aquilo que eu dizia há pouco na outra resposta, eu vou tentar alinhavar agora para esta resposta também, que é, vocês não se esqueçam que no judo há o tempo todo um Ajime Mate, ou seja, o árbitro tem que atribuir uma falta a alguém, há um mate, há uma paragem, e às vezes o tempo estimado de pausa, isso é uma coisa que está avaliada cientificamente, já foram feitos muitos estudos sobre isso, normalmente a estrutura temporal em média, claro que tem um desvio padrão grande, mas em média o tempo de paragem no combate judo vai de 7, normalmente a 15 segundos. E há uma paragem, que é uma paragem que do ponto de vista da dinâmica do combate do UFC, seja em isometria, eu estando a esconder-me lá em baixo, seja mais força dinâmica, nunca há um momento de paragem, ou porque não há, eles quanto muito afastam-se, mas estão aos saltinhos e não se tocam, mas quer dizer, eles nunca estão parados. E no judício não acontece. E portanto, se calhar essa compensação da paragem para depois haver outra ronda, não é? Para eles irem ali, o que o judoca não pode fazer, e a modalidade não evolui nesse sentido, é hidratar-se durante o combate. Mesmo que o combate vá a golden score, eu isso já acredito mais que um dia possa mudar, que entre o final do tempo de combate, que são 4 minutos, e o início do golden score, um dia talvez o atleta consiga virar a cadeira de treinador, beber água, hidratar, porque o combate nunca, do ponto de vista da hidratação, não se esqueçam, o atleta nunca pode beber água durante as paragens, ele está no meio do tapete e não tem contacto com o exterior. Mas também, ainda assim, acho pouco provável que isso mude. E acho que nesse aspecto o emparelhamento da dinâmica do combate, por exemplo, o judo, se tiver um momento muito morto no chão, diferentemente do jiu-jitsu brasileiro, que eles podem ficar muito tempo, vamos dizer numa palavra amiga, a engonhar no chão, eu acho que isso é que torna esse desporto assim, do ponto de vista visual, até televisivamente espetacular, e eu gosto imenso de jiu-jitsu, atenção. Mas acho que depois há ali uma perda dinâmica. E o judo, quando se vê que não há uma evolução técnica no chão, quando o combate não dá em nada, o árbitro imediatamente dá mate, os atletas voltam-se a pôr em pé, que é uma coisa de poucos segundos, ajime e o combate continua. Certo. Ou seja, do ponto de vista televisivo, eu diria que é muito apelativo porque o combate é muito dinâmico.
Isso é. Eu tenho aqui uma pergunta que me estava aqui a surgir agora, em termos de... O professor, enquanto treinador, na sua forma de abordar, quando vê estas pequenas mudanças, e eu sei que o professor já é treinador há alguns anos, quando vê estas mudanças nas regras que se calhar vão influenciar de alguma forma a parte técnica do próprio lutador, como é que o professor, enquanto treinador, tem essa abordagem com os seus atletas que como a Thelma, por vezes já estão tão formatados para fazer uma coisa que depois, se calhar, essa mudança para as novas regras também parte um bocadinho um bom bocadinho do auxílio do treinador. Como é que o professor, enquanto treinador, reage a essas mudanças?
Olha, isso é uma... Rodrigo, isso é uma excelente questão. É uma questão... Eu espero estar à altura na resposta da tua pergunta. Isso, para mim, do ponto de vista de pessoal, enquanto treinador e enquanto professor, isso para mim... Eu vejo sempre como, e acho que nós nos devemos habituar a passar isto aos atletas, como um desafio. E não nos devemos concentrar demasiado no problema e na dificuldade e no constrangimento. E sim, ok, isto aconteceu, eu não posso fazer nada para voltar atrás. Que soluções é que eu posso arranjar? Eu já passei duas grandes, enquanto treinador, em 10 anos. Houve pelo menos duas grandes mudanças, duas grandes transformações, que eu sinto que tive que mudar muito estruturalmente a forma e o conteúdo de treino em função dessa caracterização. E no plano pessoal, eu diria que, por exemplo, aquilo que a faculdade nos deu e os instrumentos que a faculdade nos deu em termos de estimulação do pensamento crítico, de nos desassossegar, que eu acho que é uma grande valência que a FMH tem, a nossa querida casa. E eu lembro-me de ter aulas, por exemplo, de mestrado com o professor Duarte Araújo, e a questão dele está muito ligada à tomada de decisão e a perspectiva ecológica do treino. E se quiseres, no sentido prático, a perspectiva ecológica do treino é um bocadinho essa, que é tu criares constrangimentos no treino, não é? Manipulas as regras ao teu serviço e ao teu sabor, por forma a que o atleta consiga descobrir a informação mais pertinente disponível no meio para resolver a tarefa. Isso, para mim, verdadeiramente é o sentido prático da tomada de decisão e da perspectiva ecológica do treino. Percebes? Ou seja, mas isso vem por manipulação tua enquanto treinador, mas claro que tu não fazes uma coisa ingenuamente, fazes no sentido a certeza que o atleta vai deixar de ter um comportamento tático e vai passar a ter outro. E a dada altura ele vai se habituando àquele padrão e provavelmente, Rodrigues e Alexandre, se vos puserem a ter que, mecanicamente, tu sentires que para a bicicleta ir para a frente tens que pedalar ao contrário, a dada altura, se tu fizeres 4, 5, 6 meses, e isso está estudado, deste comportamento motor, quando voltares a ter que pedalar para a frente, para a bicicleta ir para a frente, o teu organismo já não se consegue organizar. Não é verdade. Isso é a parte gira do treino, não é? De lidar com o corpo e com as emoções. Pá, não sei se consegui explicar bem, Rodrigo.
Eu gostei.
Eu ia só fazer a questão, ou seja, continuamos no mesmo tema, mas na questão mais virado na parte do processo de treino, nós adaptamos, nessa fase, adaptamos a técnica, a tática e depois, ou ao contrário, tentamos adaptar primeiro a tática e depois a técnica. Eu pergunto isto pela questão de... Eu, por exemplo, eu sou do handball e este podcast surge mesmo nesta sair da nossa zona de conforto. É mais nesse sentido, sair de pé. E eu perguntei, no handball, por exemplo, assistimos agora a uma regra muito recente, uns 4 anos por aí, que foi, antes era permitido entrar um sétimo jogador, tirar o guarda-redes e entrar um sétimo jogador, mas tinha que ter a mesma cor do guarda-redes. A diferença que existe hoje é, a pessoa que vai, troca pelo guarda-redes já não precisa ter a cor da camisola, porque o que acontecia muito antes era, como aquele era o guarda-redes avançado, já sabemos que à partida ele não iria finalizar e, como tal, deixávamos sempre um bocadinho sem ele ter finalizado. Ao retirar a camisola, a evolução que houve é, já não se sabe quem é que sai, qualquer jogador pode sair, a imprevisibilidade é muito maior e, se calhar, foi uma das principais razões para Portugal, agora neste último europeu, ter feito um brilharete como se fez no handball que se ouviu. E a minha ideia de contextualizar isto é, numa fase inicial, por exemplo, o lateral esquerdo do handball, que é aquele por norma mais rematador, neste estilo de jogo, se calhar já não é o mais vantajoso ter lá o jogador a lateral esquerdo, porque por norma o espaço, digamos assim, na defesa surge naquele espaço. E interessa-nos, se calhar, ter lá mais um jogador rápido, e daí procuramos a parte técnica de um jogador, para adaptar àquele estilo tático. E depois, tem outro estilo de finalização e acabamos com, outra vez, a parte técnica do jogador em si, de melhorar essa parte. A minha pergunta é, no judo, analisando esta evolução, esta mudança de regras, tentamos adaptar primeiro uma fase técnica a uma fase tática. E depois voltamos outra vez à técnica de, adaptando e tudo isto, fazer da melhor maneira possível. Pronto, não sei se me fiz entender na questão.
Alexandre, primeiro, obrigado também pela tua pergunta e pela tua... Deixaste-me aqui com saudades, porque não sei se tu sabes, mas o handball é o meu segundo desporto, efetivamente. Okay. Eu tive muita pena de deixar de jogar handball. Eu joguei handball com o Canela, que foi o último treinador bicampeão do Sporting. Foi o meu colega no Pedro Nunes. Fui colega de turma da mulher do Canela, pá, foi o meu colega na faculdade e cruzámos-nos no Pedro Nunes. Portanto, eu fui um jogador até pai juvenil, ou aquele infantil iniciado, não é? Depois juvenil.
Iniciado, juvenil, sim. Juvenil,
depois júnior. E depois interrompi quando era puto, quando tinha 14 anos, por aí. E tive muita pena, até hoje tive muita pena, porque eu jogava à central, era o capitão do Pedro Nunes e eu digo-vos isto sem qualquer tipo de vergonha aqui à vossa frente. Eu chorei baba e rei no dia que a minha mãe me disse assim: olha, Tiago, agora que estás a começar a ter que fazer uma opção a séria, ou ajuda o handball agora, teres a vida que tens, não, é aquela coisa que quando um 5 se transforma em 4 ou um 4 em 10, os pais, minha mãe era professora e então era aquela exigência de nós em casa temos que... Pá, pronto, mas eu também percebo que a dada altura a pessoa se quer ser um bocadinho melhor num desporto, tem que se especializar e tem que se dedicar a 100% a esse desporto. Faz sentido. Mas pronto, isto é a primeira parte da resposta. Não te respondi a nada, mas só para dizer que efetivamente essa questão do handball, e eu adorei ver Portugal e fiquei também super entusiasmado, né? Fizemos um belíssimo campeonato da Europa. Agora, não estou por dentro das regras atuais como tu, não é? E também as mudanças não foram assim radicais desde o tempo em que eu jogava até agora. Mas na realidade, transformando isso na resposta que tu me pedes, fazendo a ponte para o judo, eu gosto de pensar o seguinte, e é uma coisa que eu tento sempre dar aos meus atletas, que é a primeira parte da resposta, eu diria assim, que um exercício, é um bocadinho como diz o Rui Faria e o Mourinho, e tu ouvirás também um Guardiola a defender um bocadinho esta posição, que é um exercício, por ser mais estático ou mais técnico, não tem que ser menos metabólico, por exemplo. E às vezes eu acho que alguns treinadores, aquilo que eu vejo também na formação de treinadores, quando nós estamos a formar quando estamos a ajudar a formar e damos os treinadores ou mesmo os alunos que passam por mim a MT na faculdade, aquilo que eu às vezes vejo nos nossos alunos que estão a iniciar a carreira de treinador, provavelmente é uma coisa que também me acontecia, pá, não me lembro exatamente como é que eu pensava com 19 anos, agora tenho 40, já passaram uns anos, mas na realidade às vezes despimos o treino no sentido de achar que o conteúdo, por ser mais técnico, não pode ser tático. E hoje em dia percebemos que, quando vais ganhando experiência no trabalho, percebes que não descontextualizar o treino e ter sempre alguma ponte para aquilo que ele realmente vai viver na competição será sempre a melhor aplicação do exercício ou do tipo de tarefa. E como te digo, o judo tem muito, para mim, um aspecto que pode ser muito tático do ponto de vista da organização do meu kumikata. O kumikata é a pega, eu vou fazer um destro com destro, um destro com esquerdino, ou ele vai atacar a minha lapela, como é que eu vou caçar a manga? E eu parto de posições muito, muito táticas, mas para mim o conteúdo tático tem que ser muito técnico, aquilo tem que ser muito bem feito para aquilo que é a estratégia que eu levo montada para o combate não falhar. Porque, no fundo, a estratégia tática no combate judo é isso, a estratégia é o plano global que tu montas, e tática, para mim, num combate judo, tem a ver com a forma como tu resolves problemas imediatos que te vão acontecendo. E o judo, não sei se vocês têm essa noção, se já pensaram sobre isso alguma vez, mas o judo é um desporto que é absolutamente tático e técnico ao mesmo tempo, com múltiplas variáveis simultaneamente. Os atletas estão super próximos, diferentemente de outros esportes de combate, e há ali uma quantidade ínfima de pormenores nos gestos, a forma como eu arranco a lapela, é um xadrez, literalmente, a forma como eu uso a pressão da minha mão quando estou a pegar e quero criar dinâmica no combate, ou como eu fecho mais a mão se ele me está a tentar arrancar a pega. Tudo isso é feito de detalhes, e enquanto eu sentir que para o meu atleta é um processo totalmente cognitivo, significa que aquilo não vai resultar. Quando eu sinto que aquilo, para além dele ter que estar a pensar, eu sinto que ele tem determinados procedimentos táticos consolidados e aquilo sai automático, e ele consegue conduzir o avião quase em modo automático, eu sinto que aquilo pode desencadear numa performance fantástica. E o treino é isso, é nós tentarmos criar esse automatismo o tempo todo nos atletas. É muito difícil por causa disso, não é?
Sim, principalmente em questões de fadiga, criar essa autonomia, esse automatismo. As questões da fadiga também envolvem muitas questões, porque por norma o que estamos habituados, e mais uma vez, calhar fazendo o paralelismo ao handball, eu, por exemplo, em questões de fadiga, eu remato, já tenho o meu canto superior direito, já é o meu local de destino quando eu, maior parte das vezes, estou em fadiga. E se calhar no judo também, assim, também pode haver essas questões. Eu prefiro uma projeção no judo, ou já tenho uma habituação, uma técnica mais habituada às minhas questões de fadiga. Acho que isso é uma questão interessantíssima, ver o treino em fadiga.
Alexandre, se me permites, olha, uma das coisas que eu mais digo, provavelmente neste ano, que eu acho que foi o ano em que nós no judo clube tivemos mais resultados, nestes últimos 2 anos, e tivemos atletas que, pá, no meu caso pessoal, tenho lá 2 atletas que já estão no processo de alto rendimento, que são o último ano júnior, a Mafalda e o Damien. A Mafalda, inclusive, ganhou o Campeonato Nacional de Sénios no peso da Telma e ainda era júnior segundo ano na altura, ganhou o Campeonato Nacional em Espanha. Não me perguntes porquê, mas um português pode entrar no Campeonato Nacional de Espanha. É a regra lá, ela ganhou os júniores cá, ganhou os sénios cá, ganhou os júniores em Espanha. Passo o despeito para falar porque ela está. É uma atleta do meu clube e é... nós temos uma relação muito paternal com eles. Mas é uma atleta cuja margem de progressão e essa elevação, epá, é bonito acompanhar-se. Uma atleta desde os 12 anos e de repente ela tem 20 anos e tu vês, epá, está uma mulher a fazer judo. É uma atleta que evoluiu fantasticamente. E isso é uma coisa que dá imenso prazer. Mas eu dizia-te, ia-te dizer que, em relação a isso que tu dizes, na parte de... Estavas a falar, eu entretanto perdi-me, peraí.
Das questões de fadiga.
Da questão de fadiga, exatamente. Eu costumo dizer, era a frase que eu uso muito, sobretudo com o Damien e com a Mafalda, que, por exemplo, tu no futebol, tu percebes que o atleta está centralmente fatigado, não é? Fadiga mais a nível da placa neural, da questão da percepção da realidade com que ele se depara, a forma como ele lê taticamente, e tu percebes que há ali determinadas reações que o atleta tem, e tu dizes assim, ok, isto não é fadiga periférica, não é muscular, é central, que é a pior de todas, não é? O que é que tu fazes no futebol? Ele começa a baixar a cabeça, ou no handball, torna-se mais egoísta, mais individualista, perde essa dimensão global e coletiva do jogo, olha, anda cá, bora Alexandre, faz troca com o teu colega, troca. Eu no judo não posso fazer isso. Quando eu noto que o meu atleta está a deixar de conseguir ler o combate, eu não posso chegar, olha uma falda, sai do combate, eu agora vou. Não dá. Não dá para fazer, o que é interessante. Ou seja, até isso, do ponto de vista do processo de treino no dia-a-dia, por exemplo, no microciclo, uma ação de treino, no microciclo de choque, do mesociclo de choque, no judo, em termos de unidades de carga da semana, nós temos de estar a falar de 40 unidades de carga, é uma semana de loucos para eles, com treinos bidiários, e eu tenho que ter a noção de como é que o meu atleta luta quando está nestas condições. E, portanto, o treino metabolicamente é preparado para eu ver determinados procedimentos estáticos quando ele já não está a pensar como deve pensar no combate. E isso é uma coisa giríssima de ver e de manipular no treino. Eu, pessoalmente, pelo menos pessoalmente a mim, dá-me imenso gozo, não sei em relação a outros treinadores em Portugal, mas é uma coisa que é... tem que se trabalhar muito bem. Porque, epá, é extremamente difícil. E tu, quando conheces bem os teus atletas, vais percebendo as reações, os comportamentos que eles têm. Eu posso-te contar aqui uma coisa muito rápida, se vocês tiverem paciência. Claro. Que eu agora, em outubro passado, tivemos o Campeonato do Mundo Júnior, acho que foi em Marrakech. E a própria situação, em outubro, eu também, nós íamos preparados, mas não preparados exatamente para o que vimos. Em outubro ainda faz imenso calor em Marrakech. Estavam 30 e tal graus. E o Campeonato do Mundo de Júniores, portanto, um júnior já vai aos Jogos Olímpicos, há muitos júniores que são campeões do mundo de sénios, para vocês verem. Portanto, estamos a falar de homens e de mulheres. Estamos a falar da elite do judo mundial. E o Campeonato do Mundo foi numa tenda. Numa tenda. E como vocês sabem, o ar quente começa a subir, não é? E a própria estrutura, a forma como tu sentias, apesar de estar um bocadinho mais ameno cá em baixo, pá, eles cada vez que iam para a bancada no intervalo de combate ou faziam a rotina de sai do combate, vai para a sala de aquecimento, pá, aquilo como tinha literalmente a estrutura de tenda de circo, eu não vos consigo explicar o calor que era naquele espaço. E eu, o Damien, este atleta que eu vos dizia, que eu vos contava há pouco, o Damien, ele fez 7º lugar no Campeonato do Mundo. O 7º lugar quer dizer que ele perdeu o combate que ia dar acesso à disputa da... Às vezes, olha, sei lá, 7º lugar, nada de especial, mas foi o melhor português em termos de performance, tirando a Patrícia Sampaio, que ficou em terceiro. Ele fez tantos combates como a Patrícia, ganhou o número de combates que ela ganhou, ele fez 5 combates. E se ele estava a ganhar a um atleta do Azerbaijão muito forte, que é o Fatiev, e é engraçado porque, isto para vos dizer, em relação à fadiga, para vos dizer que todo o processo... Todo o processo do Damien de si, dos quartos de final, perder o combate com o brasileiro, de repente ir disputar a medalha, o combate que viria a dar acesso à medalha de bronze se ele tivesse ganho, o Damien, nós saímos da tenda, ele perdeu o combate com o brasileiro, que acabou por ficar em terceiro, dá a volta e quando nós chegamos à sala de aquecimento, ele vê no ecrã eletrónico, no computador, Damien Troensky, 2 combates, ele começa a se mandar para o chão, tipo, completamente, ele não levantava os braços, estava completamente roto. Tiago, eu não acredito que sou agora, tipo, tô, não me aguento, eu não consigo levantar os braços. Portanto, do ponto de vista da recuperação, e eu vi que algumas, aquilo não era só a fadiga periférica, a dada altura, o tropeçar, estás a ver, o caminho para o combate, o começar a tropeçar, o cambalear, a musiquinha que o atleta vai contando ao treinador, tu percebes que o atleta já está com a cabeça toda, já está centralmente fatigado. Pensas assim, como é que eu vou passar um estímulo positivo, como é que eu tenho que dar aqui uma mensagem, pá, não, vamos lá para dentro, não esqueça do plano de combate, o que é que tens que fazer, e dá-lhe motivação quando ele olha para nós e está quase, visivelmente, está fisicamente todo morto. Como vocês estarem a pegar num cadáver e terem que reanimar. O atleta, não, é engraçado essa parte.
Já agora, mental. Só a título de curiosidade, eu estive com o Dabian este ano no Campeonato Nacional Universitário em Coimbra, que ele foi campeão nacional universitário. E também estive com a Patrícia, via a ser campeã europeia universitária na Croácia, e também fui com ela à Croácia o ano passado, em agosto. Foi incrível. Eu ter vivido aquele espírito. E ao bocado falava da adaptação ao peso e da diferença de pesos a ser muito ténue. É incrível a preparação, eu já tinha falado isto com o Rodrigo, foi incrível para mim ir lá, aquilo eram os quatro estilos de combate, kickbox, judo, karatê e taekwondo, nós tínhamos representação na FMH, e daí eu ter ido acompanhar, e é incrível todo aquele envolvimento, ver, por exemplo, ler o nome da Patrícia, a dizer, não vou comer porque tenho que fazer jejum durante um dia, e andava a correr, e depois todos a correrem, todos equipados ao máximo, todos cheios de camisolas. Esse envolvimento para mim foi uma aprendizagem incrível, e estou a entrar nestas histórias que o professor está a contar, isso claramente. E o Damian é um atleta incrível, tipo, eu em Coimbra é um atleta incrível, o Damian.
Eu estava lá, eu não te vi lá, Alexandre, quer dizer, não te vi lá, a gente não se reconheceria, sim, não é? Sim. Mas eu estava lá com o Damian, apesar de não estar na cadeira de treinador, porque eu não podia estar na cadeira de treinador, estava cá atrás, mas pá, estava lá com eles, não é? Com ele, com a Mafalda e com o Fred, e essa prova foi giríssima, pá. A prova, e correu-lhe bem, ele estava...
E acompanhar a Mariana Esteves, que também foi campeã nacional, né? Universitária.
Exatamente.
Aí nesse dia, a Patrícia e a Alexandra estava lesionada, não competiu.
Chegamos assim ao final da primeira parte do episódio com o professor Tiago Silva. A segunda parte irá ser lançada ao longo desta semana. Qualquer dúvida, sugestão ou ideia que tenham, já sabem, contactem Sport the Future. Obrigado, vemo-nos em breve.